DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite da DW África, 16 de maio de 2022, convosco António Cascais. Boa noite, eis os temas em destaque. Na Guiné-Bissau, presidente guineense dissolve parlamento, analistas ouvidos pela DW falam em retrocesso para a democracia guineense.
Mais um retrocesso, e também isso foi a consequência de uma relação promíscua e submissa que o Parlamento manteve sempre com a presidência da República.
Em Angola, pouco menos de 4 meses da realização das eleições gerais, os partidos políticos ainda não divulgaram as listas dos seus candidatos à Assembleia Nacional, mas alguns anunciam divulgar os nomes em breve, como é o caso da UNITA.
Muito brevemente nós iremos a público anunciar aqueles que constarão da lista de candidatos à Assembleia Nacional com a lista da UNITA.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Na Guiné-Bissau continuam a surgir reações sobre a decisão do presidente Umaro Sissoko Embaló, que esta segunda-feira dissolveu a Assembleia Nacional Popular e convocou as eleições legislativas para 18 de dezembro próximo. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Depois de várias ameaças públicas, Umaro Sissoko Embaló decidiu dissolver a Assembleia Nacional Popular e pôr fim à 10ª legislatura, iniciada em abril de 2019. A decisão foi conhecida numa altura em que os deputados estavam reunidos em mais uma sessão parlamentar. Numa mensagem à Nação esta segunda-feira, Umaro Sissoko Embaló apresentou os argumentos que o levaram a optar pela dissolução da ANP.
A 10ª legislatura converteu a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha política, de conspiração, de maneira persistente. Muitos deputados têm conjugado seus esforços com vista a fragilizar as instituições da República em vez de tudo fazerem para as fortalecer. Considerando tratar-se de divergências persistentes que se tornaram inultrapassáveis, cumpria ao Presidente da República decidir.
Sissoko Embaló alegou ainda que a Assembleia Nacional Popular tem servido de defesa dos deputados fortemente indiciados pela prática de crime de corrupção e acusou o Parlamento de criar barreiras ao Tribunal de Contas para o início dos trabalhos que visavam auditar as contas da ANP. À saída da reunião do Conselho de Estado, o líder do Parlamento, Cipriano Cassamá, já antevia o que seria a decisão do chefe de Estado.
Nós, enquanto parlamentar, não tememos. Estamos a cumprir o que está consignado na Constituição da República, assim como no regimento. Não fizemos nenhum erro. Isso é a decisão unilateral do presidente.
A DW África contactou os partidos políticos no governo e na oposição, mas a maioria deles está numa longa reunião para analisar a crise política instalada no país com a dissolução do Parlamento. Mas Nelson Moreira, vice-líder da bancada parlamentar do MADEM-G15, um dos partidos que sustentam o atual governo, teve essa reação.
A avaliação desses elementos todos cabe ao Presidente da República. Por isso, se estamos ou não perante a crise, cabe ao Presidente da República. E se chegar à conclusão realmente que estamos perante uma crise que é intensa e grave, que põe em causa o normal e regular funcionamento das instituições da República, o Presidente da República tem essa prerrogativa de decidir. Porque aquilo que é grave crise para o Marém pode não ser grave crise para o Presidente da República. Por isso, é um direito que lhe assiste. Resta-nos agora reforçar mais coesão, unidade, a nível da nossa bancada, a nível do partido, para trabalhar, porque já temos uma data marcada para a eleição.
Umaro Sissoko Embaló garantiu ainda que o primeiro-ministro Nuno Nabian e o vice-primeiro-ministro Soares Sambu vão manter-se em respectivas funções até a realização do escrutínio. Esta é a segunda vez na história democrática da Guiné-Bissau que o parlamento guineense é dissolvido por decreto presidencial, depois do então presidente Kumbayala o ter feito em novembro de 2002. Para o jornalista António Nhaga, a decisão tomada por Umaro Sissoko Embaló tem um significado claro.
Aquele parlamento veio provar que, de facto, o senhor Presidente da República está a trabalhar só para poder manter no poder, ou pelo menos para fazer o segundo mandato. Por isso que ele alega que a revisão constitucional, que era iniciativa parlamentar, tinha que ser a iniciativa dele próprio, né? E provavelmente queria rever a Constituição, que é para anular o início do mandato que tinha.
De Bissau para DW África, Yankuba Dansó.
Obrigado, Yankuba Dansó. E continuamos na Guiné-Bissau, pois no dia em que o presidente guineense dissolveu o Parlamento e marcou eleições legislativas para 18 de dezembro, surgiram muitas e severas críticas, sobretudo porque o país ficará durante mais de 8 meses sem Parlamento constituído. O que significa isto para a democracia da Guiné-Bissau? A análise é do sociólogo e analista político guineense Rui Jorge Semedo.
Mais um retrocesso, e também isso foi a consequência de uma relação promíscua e submissa que o Parlamento manteve sempre com a presença da República. Portanto, o que está a acontecer nesse momento, há uma dificuldade, ou seja, há uma resistência, né, a posteriori do Parlamento relativamente às investidas do seu Presidente da República. Começou com a denúncia do tal acordo secreto assinado com o Senegal. Depois, a situação da revisão constitucional, que o Parlamento continua a fincar os pés, porque é a sua competência constitucional. E, por último, a questão da retirada ou não da imunidade parlamentar ao líder do PGC. Mas também há uma outra situação que ainda não veio à tona, que é o mal-estar, não é, entre a bancada do MADEM e o próprio Presidente da República. Isso, pelo menos, foi dito, não é, em partes, pelo representante do MADEM que esteve na semana passada na audiência com o Presidente da República para discutir esse assunto que hoje, não é, culminou com a dissolução do Parlamento.
Insisto na minha pergunta sobre os 8 meses que faltam para se realizarem novas eleições. Não será demasiado tempo sem Parlamento constituído?
Relativamente à questão do tempo, há muito, não é, que a Guiné-Bissau não está a cumprir com os ditames constitucionais. Então isso é mais uma dificuldade de interpretação das leis, que vai ainda dar muita tinta, mas certamente que esta decisão não será alterada de forma alguma. E o Presidente da República, com isso, também vai ganhar tempo, né, para pelo menos influenciar alguma configuração favorável, né, no Parlamento, na próxima legislatura, que possa contribuir para que a agenda que hoje ele tem, que não conseguiu influenciar a sua passagem no Parlamento, certamente que o grande desafio agora é ter uma configuração que vai ainda continuar mais submissa, não é, à agenda do seu Presidente da República.
Sabe-se que o Presidente da República decidiu manter Nuno Nabian à frente do governo, como Primeiro-Ministro. Quem é que vai governar nestes próximos tempos a Guiné-Bissau, de facto?
O Presidente da República, numa das suas declarações, já havia, não é, afirmado que o governo era o governo do Presidente, não era o governo de nenhum partido que estava na base, né, do governo. Então, portanto, agora ele vai ainda reforçar, não é, a sua presença no Executivo.
Tudo isto acontece nas vésperas da chegada de um número grande de soldados da CDAO, do contingente de pacificação, digamos. O que é que quer dizer isto?
Tem tudo a ver com a tal questão que eu disse há pouco, não é? Da assinatura do acordo secreto entre o Presidente Umaro Sokó Embaló e o Macky Sall. Tem tudo a ver com a questão da revisão constitucional que a CDAO quer impor a Guiné-Bissau a todo custo. Tem tudo a ver com a criação de um regime presidencialista na Guiné-Bissau. E o Parlamento estava na contramão, não é, dessa agenda. A única forma de facilitar tudo isso é retirar o Parlamento, não é, os parlamentares, não é, do cenário político.
Palavras do analista guineense Rui Jorge Semedo. Obrigado pela análise. E é sobre este assunto a nossa pergunta do dia, que é a seguinte: o que estará por trás dos constantes avanços e recuos na Guiné-Bissau? Várias respostas já foram enviadas para o Facebook da DW África. Assim, Gilberto Vaz, guineense residente em Lisboa, é de opinião que quem perde é o povo guineense, pois os politiqueiros falam uma coisa e fazem outra coisa. E o comentário do usuário Toronero, que tudo indica vive em Maputo, Moçambique, vai no mesmo sentido. Ele escreve que quem beneficia com estas manobras são os ditadores e fantoches que trabalham com bandidos do narcotráfico. O mesmo usuário adianta: tenho pena do povo. Dois dos muitos comentários que já recebemos, mais opiniões dos nossos ouvintes no final deste programa.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Missão de Estabilização e Segurança para a Guiné-Bissau, MSSGB, vai ter a duração de 12 meses e começa a chegar ao país na quarta-feira, disse hoje fonte militar. Devem integrar a força MSSGB da CDAO, os militares da Nigéria, Togo e Senegal, num primeiro momento, podendo mais tarde ser reforçada por soldados de outros países da comunidade oeste-africana, precisou a fonte militar guineense. Em Moçambique, o vice-presidente do Botswana assegurou hoje que se vai informar em primeira mão sobre notícias de que o quartel dos militares do seu país, que combatem grupos armados na província moçambicana de Cabo Delgado, foi invadido por prostitutas. Em abril, um órgão de comunicação social do Botswana escreveu em manchete que prostitutas invadem BDF, sigla em inglês, das Forças de Defesa do Botswana, em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, as autoridades moçambicanas apreenderam 53 toneladas de pedras semipreciosas em dois caminhões em Nampula, no norte do país, que estavam a ser exportados ilegalmente, disse hoje fonte oficial. Trata-se de turmalina, granada, quartzo e berilo, que tinham como destino final a China. Em Angola, o ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial disse hoje que o conflito da Ucrânia pôs fim ao ataque contra os combustíveis fósseis porque a comunidade internacional voltou a virar-se para a África em busca de petróleo e gás. Gabriel Obiang Lima falava hoje em Luanda num debate sobre a indústria global de petróleo e gás. Entretanto, soube-se hoje que Angola prevê refinar no futuro quase 400 mil barris de petróleo bruto por dia com a construção das refinarias do Soio e de Cabinda. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, assumiu hoje a necessidade de combater o trabalho infantil e impedir que as crianças sejam submetidas a formas perigosas de trabalho após crises como a pandemia. Neste contexto, é preciso promover programas que garantam o acesso à educação nos Estados-membros da CPLP, prevenindo o trabalho infantil, acrescentou na 5ª Conferência Mundial sobre a Erradicação do Trabalho Infantil.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde há pouco menos de 4 meses da realização das eleições gerais, em agosto, os partidos políticos mantêm em secreto a lista dos seus candidatos à Assembleia Nacional. Ouvidos pela DW África, alguns partidos garantem a divulgação ainda este mês. Ouçam o apontamento do nosso correspondente José de Alberto.
Embora não sejam ainda de domínio público os nomes que irão integrar as listas de deputados à Assembleia Nacional, nos bastidores já é notório o vai e vem dos militantes e simpatizantes às sedes dos partidos na União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. O processo vai avançando e este ano, com a integração de membros do Partido Bloco Democrático e do Projeto Político para Já Servir Angola, de acordo com o porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, em breve serão conhecidos os nomes que irão integrar a lista pela Frente Patriótica Unida.
O processo está a decorrer, satisfatório, e garantidamente que muito brevemente nós iremos a público e será naturalmente o Presidente a anunciar aqueles que constarão da lista de candidatos a deputados da Assembleia Nacional com a lista da UNITA.
Uma fonte ligada ao Movimento Popular da Libertação Nacional, MPLA, fez saber à DW África que neste momento decorrem ao nível dos organismos estatutários JMPLA e IOMA o processo de seleção dos candidatos. Na coligação eleitoral Casa CE, o processo de escolha dos candidatos é feito ao nível dos partidos que compõem a coligação mediante a cota atribuída pela direção da coligação, observando a proporção entre o género e a juventude. Em entrevista à DW, o presidente da coligação eleitoral Casa CE, Manuel Fernando, fez saber que a coligação que dirige vai igual integrar outras personalidades da sociedade civil sem qualquer vínculo à coligação. desde que preencham o perfil exigido.
Todo e qualquer responsável a ser indicado deve ser patriota, com a missão de vir para servir.
Já no Partido de Renovação Social, PRS, o secretário-geral Rui Malopa afirma que está a decorrer a seleção dos candidatos nas 18 províncias e informa que há abertura para integrar independentes.
De certo modo, o partido nesta eleição, tal como nas eleições anteriores, também dá uma abertura à entrada nas listas do partido.
A DW, José Adalberto.
DW, notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Ucrânia, onde o exército ucraniano reclamou hoje a reconquista do território em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, tendo conseguido que o inimigo recuasse até perto da fronteira da Rússia, disse hoje o Ministério da Defesa em Kiev. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin alertou nesta segunda-feira que, embora não veja a expansão da NATO como uma ameaça direta, uma eventual expansão das infraestruturas militares na Suécia e na Finlândia exigirá uma reação de Moscovo. Note-se que depois da Finlândia, o governo sueco anunciou que vai pedir adesão formal à NATO, mas as adesões dos dois países nórdicos estão ainda com um importante entrave, é que a Turquia já anunciou que vetará a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO, se estes países mantiverem a sua política de acolhimento de guerrilheiros curdos, advertiu hoje o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Em França, o presidente Emmanuel Macron nomeou hoje Elisabeth Borne, atual titular da pasta do trabalho, para primeira-ministra, anunciou a presidência francesa num comunicado. A nova primeira-ministra, de 61 anos e que vem do campo socialista, torna-se assim a segunda mulher a ocupar o segundo lugar político mais importante de França. No Chad, mais de 120 rebeldes chadianos depuseram hoje as armas após mais de 10 anos de rebelião, após concordarem em participar do diálogo nacional previsto, que já foi adiado várias vezes, sine die, confirmaram líderes rebeldes e autoridades. E no Burkina Faso, dezenas de estilistas, a maioria africanos, animaram a Semana da Moda, que acaba de ser encerrada. Os observadores internacionais são unânimes em afirmar que o país tem potencialidade para se tornar um centro emergente para o setor da moda, apesar da sua reputação devido ao terrorismo e ao golpe de Estado.
DW, Espaço do Ouvinte.
E regressamos ao nosso tema inaugural, à nossa pergunta de dia. O que é que estará por detrás do facto do presidente Umaru Sissoko Embaló ter dissolvido a Assembleia Nacional Popular? Quem é perdedor neste caso e quem é vencedor? Teresa Foss, em França, escreve: não vou sequer comentar sobre quem ganha ou perde com a dissolução da Assembleia da República, mas passar à fase seguinte e esclarecer a essa figura que se assumiu como presidente, que ao referir-se à Assembleia da República como espaço de guerrilha e conspiração, deveria chamar os bois pelos nomes. O Soumane Camará, guineense também, diz: foi uma derrota inequívoca da Aliança, que até aqui vinha suportar o regime, mais uma vez aniquilando a esperança de toda uma nação. José Vaz Richard, José Vaz, escreve: povo guineense é quem perde, quem ganha é o presidente. E Lino Sanhá diz: os vencedores são os autoproclamados. Rodrigues Cancuran diz: isso não tem que ver com quem ganha ou perde, mas é sim uma desgovernação total. O país caminha a passos largos para a anarquia. Indivíduos desesperados que tomaram de assalto o país com a cumplicidade do exército e alguns países ocidentais. É uma lástima voltar a ver a Guiné regredir. Com esta mensagem termina este Jornal da Noite. Nesta segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, despede-se António Cascais em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.